Olá pessoal, Cine CBN no ar, eu Marcelo Bugarelli, Sibeli Chacon e Elton Teles para falar um pouco dos filmes que estão na sua telinha.
É isso aí, aproveitar que é feriado, né? Feriado prolongado aí do Sexta-feira Santa, Páscoa no domingo. Vamos falar sobre alguns filmes que tem disponível na Netflix pra gente assistir nesse final de semana.
É pra não reclamar aí, quem não puder ir ao cinema pode assistir direto de casa, né?
O que você recomenda, Sibeli?
Eu vou começar com um filme um pouquinho mais pesado. Na verdade é um documentário que tá disponível, é um documentário feito, né? Produzido pela Netflix, tá disponível desde o mês passado, que se chama O Desaparecimento de Madeleine McCann. Pra quem não se lembra, é uma garotinha, sempre tem foto dela pela internet, loirinha, do olho claro, uma garotinha que desapareceu do quarto do hotel em Portugal quando estava com os pais passando férias. E aí ela estava no quarto, os pais estavam jantando no restaurante, quando voltaram a garota não estava mais no quarto, desapareceu. E inclusive tiveram várias pessoas desconfiando, né, investigaram os pais, né? Os pais. E aí a questão é, os pais não aprovaram esse documentário. Então não gostaram de como esse documentário é conduzido. E só por aí eu já acho interessante, sempre que
e
tem essa questão,
não,
né?
Teve uma...
Não sabem se a garotinha morreu, se ela foi sequestrada, não tem pista nenhuma, o que também é bastante estranho, porque a gente tá falando de um hotel em Portugal, como que ninguém viu?
Uma família inglesa também,
uma,
né?
Uma família inglesa, como que ninguém viu? Tanto que os pais, eu não sei se ainda continuam, mas eles estavam proibidos de entrarem em Portugal por conta das investigações, que realmente tem muita gente que considera o casal culpado, né? Então, acho que é interessante ver aí esse viés do documentário para saber como que aconteceu o caso.
Qual o nome do documentário? Espera.
Chama O Desaparecimento de Madeleine McCann.
A história da Madeleine, também, para só poder se inteirar do que aconteceu, tem muito documentário também no YouTube. Fez muitas coisas naquela época.
Várias versões,
também,
várias, né? Versões.
Reportagens, né?
Reportagens e tudo mais. Mas é interessante.
A Netflix produzindo, né? Geralmente não produz um documentário sobre qualquer coisa, assim. Uhum. É sempre muito bem pensado, muito bem produzido, então aí fica a dica.
Tem outro documentário que você quer sugerir?
Tem outro documentário que ganhou como curta, né, de documentário do Oscar desse ano, que se chama Absorvendo o Tabu, que foi dirigido por uma mulher, que eu vou tentar falar o nome dela, mas eu não sei se sai aqui o sobrenome, que é Raika Zetabish, ou alguma coisa assim.
Fala rápido, que ninguém.
Aí vai parecer russo, né? Então, mas é um documentário que fala sobre as regiões precárias da Índia e como que as mulheres, elas lidam com o estigma da menstruação. E foi muito, muito divertido, assim, muito engraçado ver quando saiu, né, o resultado do Oscar, que elas foram ganhar a estatueta, que estavam no palco. Uma delas, a diretora, né, até sorriu, assim, riu, falando, nossa, um documentário que fala sobre menstruação ganhando Oscar. E é exatamente isso. Porque apesar de ser uma coisa biológica comum a todas as mulheres, ainda é um tabu se discutir sobre isso. Numa sociedade como o Brasil, já é um tabu, então imagina nas regiões periféricas da Índia. É um curta, tem menos de meia hora, 20 minutos e pouquinho, e vale muito a pena assistir, é belíssimo e é muito interessante levantar essa questão.
Eu gostei muito do filme, eu achei muito legal, foi um dos primeiros filmes da Netflix a ganhar um Oscar, né? Roma, infelizmente, não ganhou o melhor filme.
Mas ganhou Estrangeiro, né?
Estrangeiro.
Já tá valendo bastante.
É, isso aí. Eu quero sugerir um filme que ele entrou, não faz muito tempo também no catálogo, mas é um filme um pouquinho mais antigo, não é recente. Ele é de 2001, é um filme chamado Billy Elliot.
Já tem, tanto tempo assim, Billy Elliot?
2001, Buga, a gente tá...
Ele já é maior de idade, né?
Já é casado, deve ter um monte de filho já. É, a história de um garotinho que ele troca as luvas de boxe pelas sapatilhas de balé. Ele faz aulas de balé escondido da família, porque ele tem medo da
rejeição, né?
Exato, da família dele, principalmente do pai, que ele é bem controlador. O filme se passa é um filme inglês, se passa na Inglaterra, e as atuações são brilhantes, desde o menino, que é o... Jamie Bell, que ele cresceu e fez outros filmes também, até os atores coadjuvantes. É o primeiro filme do diretor Stephen Daldry, que depois ele fez As Horas, O Leitor, vários filmes.
Eu gosto muito.
Também gosto, eu gosto desse diretor, eu acho ele bem, bem interessante. E é o primeiro filme dele, pra mim, continua sendo o melhor e fica como sugestão. É um filme bem sensível, bem, bem bacana, tem cenas belíssimas do garoto.
O que eu acho legal é que, assim, não levanta uma bandeira de discussão, mas você claramente vê que quando a gente para pensar essa questão de gênero, ideologia de gênero, o filme não traz essa abordagem, mas você percebe que é uma criança, e é uma criança que tem que fazer o que ela gosta de fazer, o que ela se interessa por fazer.
Aliás, então, a própria menino, pedagogia defende isso.
Exatamente, né? É uma criança que gosta de dançar balé, por acaso é um menino, né? Exato. Mas é uma criança. E dança muito bem, né?
Muito bem. É, ele teve aulas de balé pra fazer, mas ele não teve dublês nesse filme. Então, assim, além da atuação do menino, que é muito boa, ele tem muita presença em cena, ele também tem a coisa da composição corporal, assim.
Isso eu não sabia,
olha. Impressionante. Muito bem, muito bom o trabalho dele. E outra criança que tá em outro filme, que eu gosto bastante também, que fica como sugestão, é o filme italiano, esse mais recente, do ano passado, chamado Lázaro Felice. Ganhou o prêmio de roteiro em Cannes. É a história de um garoto que mora com a família dele no campo, lá no interior da Itália, e ele fica amigo do filho de uma marquesa, um rapaz rico e tudo mais.
Mas é uma fazenda onde os trabalhadores são explorados, fala muito, sim, sobre esse sistema capitalista, né? Eles
bastante.
Eles ganham só pra comer e olhe lá.
Exato,
né?
É dinheiro só pra sobreviver mesmo, né?
Mal,
em situações precárias. E aí o filme conta essa... acompanha essa amizade, e como eu gosto muito da poesia que é esse filme, sabe? Eu acho que tem algumas questões ali também autobiográficas, lembra muito a Macor do Fellini, que eu sei que o Bulgarelli gosta bastante. Eu acho que tem essa coisa onírica, assim, uma coisa meio de sonho, e é um filme lindo, assim, trilha sonora,
atuações,
é dirigido por uma mulher, a diretora Alice Rockwash, é um nome muito difícil, é tão difícil quanto da diretora indiana, Alice Rockwash, ela é italiana também. E fica como sugestão aí, Lázaro Felice,
eu também recomendo.
E também temos Cabo do Medo, é isso?
Tá disponível no catálogo, Cabo do Medo, Cabo filmão,
do
Medo, né?
Do nosso Martin Scorsese, aí vocês estão falando de pronúncia, Scorsese ou Scorsese?
Aqui Scorsese.
Coppola ou Coppola? Coppola, né?
Francis Ford Coppola ou Coppola?
Esse filme é de 91, né, Carlton? 91. Eu fiz um paralelo aí, porque eu vi o Círculo do Medo, que é o primeiro filme, e esse é uma refilmagem. O Martin Scorsese fez uma refilmagem do Círculo do Medo, e a gente está falando muito, a gente critica tantos remakes, esse é um remake que é bem melhor que o original.
O original é de quando?
É década de 40, tem esse charme, preto e branco e tudo mais. Mas o engraçado que o filme do Martin Scorsese, olha que eu daria 7 para o original e 10 para esse remake.
Eu gosto muito da aura, assim, em torno do personagem do De Niro, que é uma pessoa, nossa, um criminoso, né, que sai da cadeia e vai se vingar do advogado. Essa é a premissa. E para ter esse aspecto que o De Niro quis empregar, de um cara asqueroso mesmo, ele mandou serrar os próprios dentes. E depois teve que reconstituir ali, né? Mas enfim, ele mandou serrar os próprios dentes.
Eu queria compreender esse metabolismo do corpo do De Niro, né?
O Christian Bale também é outro que...
Porque o cara
engorda,
fica musculoso e...
É muito...
Será que a saúde tá em dia? É muito... Né?
Mas... perguntaram uma vez isso, ele falou, é que o público, eu ganho bem pra isso.
É uma boa resposta.
Afinal, é Robert De Niro. E no Cabo do Medo, é uma das indicações dele ao Oscar, né, de melhor ator. Ele perdeu pro Silêncio dos Inocentes,
Anthony Hopkins. É compreensível.
São dois vilões aí, né, grandes...
E atores também, né?
E atores também.
Duelando mesmo, um duelo, né?
Duas faixas pretas.
Acho excelente essa indicação, Buga. E eu tenho uma outra indicação. Vocês falam que eu sempre falo de zumbi, né? Então eu tenho que fazer jus aqui à minha fama. Mas é um filme de zumbi, que na verdade, assim, eu diria que é um filme de drama disfarçado de zumbi. Que é na Austrália, então tem ali um apocalipse zumbi numa comunidade aborígene, perto de uma comunidade aborígene. E o casal tem um bebê. A mãe vira zumbi e o pai tem que defender esse bebê, um bebezinho de colo mesmo. Só que o pai também é mordido, e aí tá só o pai e o bebê. Como é que você faz? Porque você sabe que você vai virar um zumbi, você sabe que vai ter que, sei lá, devorar seu filho, mas você não quer fazer isso enquanto você tem consciência. Como é que você lida? Você não pode abandonar a criança também, senão outro zumbi vai lá pegar. E aí?
É um dilema
como
difícil.
Como é que faz? É um dilema.
Qual o nome do filme?
Chama Cargo. É com o Martin Freeman. O ator Martin Freeman.
O Hobbit.
Ou do Sherlock, né? Ele faz Watson. É um filme interessante pela discussão, assim. Eu gostei bastante.
É mais pro terror ou mais pra comédia?
É drama.
Ah, é drama.
Drama.
Então, Netflix tá em dia, então.
Nossa, tem, olha, o catálogo da Netflix tem muita coisa bacana, gente. Eu vejo muita gente reclamando, mas olha, talvez não aquilo que aparece pra você na primeira página. Se você entrar lá no gêneros e ir vendo alguns filmes lá que estão meio escondidos, tem muita coisa interessante.
Tem sim, sem contar séries, realities e tantas outras coisas, né? Exato,
documentário, ficção, bastante coisa legal.
Dá pra aproveitar bem o feriado.
Exato.
E que música que sobe? Bernard Herrmann?
É a música tema do Cabo do Medo.
Cabo do Medo.
Isso aí. É isso aí, então semana que vem.
Até, bom feriado e até mais.
Até mais.